transferência das verbas que pertenciam à Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, ou ICNF, afastando ainda mais esta entidade das áreas protegidas. Desde 2008, quando foram extintas as comissões diretivas das áreas protegidas, que assistimos ao arrastar deste problema, que tem na sua base não só o modelo de gestão adotado, mas também o subfinanciamento crónico das áreas protegidas. No final do ano, no meio de uma perturbação política que temos assistido, o Governo transferiu ainda competências para as CDRs, insistindo num erro daquela que tem sido uma má gestão das áreas protegidas. É urgente valorizar o nosso património natural e garantir a sua preservação. Por isso mesmo, o PAN pretende que seja atribuída personalidade jurídica ao encontro das várias propostas aqui já também referidas, de modo a facilitar a sua imperiosa boa gestão, e propõe ainda a revogação do Decreto-Lei 116, que definiu este modelo de congestão das referidas áreas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O decreto de lei que define o modelo de cogestão das áreas protegidas diz, na sua introdução, que as áreas protegidas constituem infraestruturas indispensáveis para a concretização dos propósitos da conservação da natureza. Diz ainda também que o modelo de cogestão para as áreas protegidas de âmbito nacional pretende imprimir uma dinâmica de gestão de proximidade. Apesar das intenções, importa olhar para os resultados. Portugal tem o pior desempenho na conservação da natureza, ocupando o 25º lugar no índice de transição verde, com uma média de áreas protegidas consideravelmente mais baixa do que o valor de 17% da média europeia. Importa lembrar a geometria parlamentar a quando da criação destas comissões de cogestão. Tínhamos um governo socialista, suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, que agora rasgam as suas vestes e pedem a revogação destas comissões. De facto, é a postura mais fácil de quem não quer e não sabe ser alternativa, porque é sempre mais fácil rasgar e destruir do que construir. Pelo meio, a conservação da natureza e a preservação da biodiversidade não avançam. Se, por um lado, o atual modelo aposta na proximidade, combate o centralismo e dá às câmaras municipais mais poder, idealmente, importa sublinhar os pareceres das associações e das ONGs ambientais, como o GEOTA, que, estando no terreno, reconhecem que as áreas protegidas e as equipas de cogestão foram criadas no papel, mas que não foram dotadas dos mínimos meios indispensáveis para a fiscalização, para a preservação dos habitats, das espécies e dos ecossistemas. Este facto, aliado aos diversos organismos que afetam a conservação da natureza nas diferentes áreas, como a água, o solo, as florestas, a agricultura, e que atuam em diferentes ritmos e em diferentes sentidos, leva, nas palavras destas organizações, à inoperância. Pensar nas áreas protegidas hoje é reconhecer que no terreno não existem diferenças claras entre a paisagem que está dentro ou fora das zonas protegidas. É reconhecer que o que assinala e distingue uma área protegida hoje é tão somente os painéis degradados e queimados pelo sol a dar as boas-vindas. Pensar nestas áreas é reconhecer os desafios da pressão urbanística na Serra de Sintra ou no Estuário do Tejo, ou, por exemplo, na pressão do turismo na Serra do Gerês e na Serra da Estrela. E, para tudo isto, mais do que demonizar e dizer que o mundo vai acabar em 90 segundos, é necessário uma visão estratégica e não o constante anúncio e permanente de investimentos de milhões que chegam sempre a todos, menos a quem está no terreno. Se este modelo pode e necessita de ser melhorado, sim. Lembremos o incêndio de agosto na Serra da Estrela, o maior em 47 anos naquele parque natural, onde a falta de meios foi evidente e a responsabilidade não caiu sobre ninguém. Sendo que para nós, para o Partido Chega, a responsabilidade é tão somente, apenas e só, dos partidos que estão há décadas no arco da governação, que vão passando as responsabilidades, que não fazem nada pelo território nacional e que sacodem a água do capote dizendo que as alterações climáticas são o grande motivo. Mas para nós, as alterações climáticas não são sinónimo de incompetência política. Se ouvissem as associações no terreno, perceberiam que há muitas comissões de cogestão que ainda não tomaram posse e que não estão no exercício de funções, e que essas mesmas associações pedem um rosto, um diretor da área protegida, independentemente dos ciclos municipais, que faça a ponte no terreno com as comunidades locais. Esta é a proposta que o Chega traz hoje a debate. A escolha é só uma: capacitar e aperfeiçoar os modelos existentes ou voltar ao marasmo e à inação que apenas degrada os nossos solos, destrói as nossas espécies, contribui para a desertificação do interior do país. Quanto mais protelarmos as soluções concretas para o território, mais manchadas estarão as mãos do poder político e as novas gerações não nos perdoarão por não protegermos a beleza e o património natural do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativa legislativa neste ponto. E assim, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Vera Braz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Se há algo que considero poder afirmar é que estamos todos de acordo que 8% do nosso território nacional não pode nem deve ser esquecido. Somos um país relativamente pequeno, mas com uma enorme biodiversidade e com uma enorme riqueza natural. Estes 8%, 50 áreas protegidas, são ativos territoriais estratégicos, representam os mais altos valores do nosso património natural e paisagístico. É por isso, claro, que a conservação da natureza e da biodiversidade é considerado pelo Partido Socialista um desígnio nacional e, como tal, uma intervenção prioritária. Esta intervenção, que preserva os habitats, que preserva as espécies, mas não só, deve ser também uma intervenção que permita desenvolver os territórios, que permita a manutenção dessa biodiversidade enquanto elemento fundamental e essencial ao funcionamento e serviços do ecossistema, que contribuem para a qualidade de vida das pessoas. Queremos que estes sejam territórios do futuro, territórios que preservem uma identidade cultural e com os quais as comunidades se identifiquem, se envolvam e que as valorizem. Mas esta valorização sabemos que é indissociável da valorização, da conservação, e tal só é possível, tal como referido no nosso regime jurídico, se existir uma atividade de gestão e aproveitamento sustentável dos recursos naturais, com envolvimento e participação de toda a sociedade numa lógica de benefício comum. E quem melhor do que os nossos autarcas, que conhecem os seus territórios, conhecem as suas gentes, alicerçados numa equipa de gestão, de uma estrutura de apoio, num técnico especializado e dedicado em exclusividade para promover esse benefício comum. É ter uma gestão ativa e adaptativa que exige proximidade. E não é a falsa proximidade que os projetos à nossa esquerda referem. A verdadeira proximidade faz com quem está presente, com quem conhece a realidade territorial, com quem lá vive e com quem cuida da sua terra. Não aceitamos que digam que é muito bom existir articulação com os municípios, com as universidades, com a ZONGA, que estas são proveitosas, mas que depois as mesmas não tenham uma palavra a dizer nas opções fundamentais de gestão. A descentralização, a voz, o poder de ação dado aos nossos autarcas vem contribuir para zelar pelos territórios com o reconhecimento de que o investimento na conservação deve garantir a sua preservação, mas também garantir um retorno económico e social para as pessoas. E não empurramos as áreas protegidas para os municípios num descarte de responsabilidades do Estado. Através do Fundo Ambiental, financiamos a implementação do modelo, financiamos a capacitação dos recursos humanos e financiamos o restauro e a valorização dos habitats naturais. Senhoras e senhores deputados, este é um importante caminho que começou a ser percorrido e não deve agora ser rejeitado, mas sim valorizado e melhorado. Só assim conseguiremos aproximar as áreas protegidas das pessoas que nelas vivem e garantir e preservar os valores ambientais que defendemos e queremos para Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Braz. Pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o tema que nos traz aqui hoje a debate é a potencial necessidade da revisão do atual modelo de cogestão das áreas protegidas. Numa lógica de descentralização administrativa e desconcentração de competências, este regime jurídico vem então prever para a gestão das áreas protegidas um modelo de cogestão que, como já foi aqui dito hoje, em termos de operacionalização, tem ficado bastante aquém. Há pouco mais de um mês saiu uma resolução do Conselho de Ministros a estabelecer uma transferência de competências do ICNF para as CCDRs, dando ainda mais um passo num processo, eu diria, de falsa descentralização, dado que o envelope financeiro necessário não existiu. Sabemos que as CCDR não só já estão a rebentar pelas costuras ao nível das competências, como já têm, decorrente disso, um problema de disfuncionalidade em várias áreas. Olhando para a mesma resolução, vemos que ganham um peso enorme em termos de competências, o que certamente exige uma reestruturação profunda das mesmas até ao final deste mês. Não sei com que recursos, seja financeiros, humanos e técnicos, é possível alcançar esta proeza e certamente nós, na Iniciativa Liberal, não queremos esvaziar ainda mais o ICNF, como também já foi aqui dito hoje. Relativamente aos projetos em discussão, nenhum deles assegura aquilo que a nosso ver também seria essencial, que é o acompanhamento e a monitorização de resultados de modo independente para as várias áreas protegidas, que atualmente não está assegurado. As iniciativas do Bloco e do PC limitam-se a reverter a gestão das áreas protegidas para um modelo centralizado, que antes vigorava, e a criação de diretores executivos do PSD e do Chega também não nos parece ser uma solução suficiente para um problema que se prende com a valorização económica das próprias áreas, pelo que nos iremos abster. Aquilo que precisamos realmente fazer é pensar como enquadrar os próprios donos e gestores do território na gestão das áreas protegidas, agricultores, pastores, produtores florestais, e criar os incentivos certos para termos esses atores no centro desta política. Precisamos, por outro lado, de modelos de avaliação de resultados que nos permitam tomar decisões informadas sobre as opções de gestão das áreas protegidas, e por isso a Iniciativa Liberal irá brevemente apresentar uma reforma global deste tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Pelo LIVRE, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o PSD por trazer este tema a debate, mesmo não concordando com todos os pressupostos e objetivos, mas concordando pelo menos nisto que o Sr. Deputado Hugo Oliveira disse ali da tribuna: a biodiversidade é um problema central de cujo foco se tem desviado as atenções por causa das alterações climáticas, e em Portugal, que sofre, está na primeira linha dos países que sofrem com as consequências das alterações climáticas, e é um país de uma biodiversidade muito rica, há uma crise da biodiversidade a que é preciso atalhar. Nós não consideramos é que a defesa da biodiversidade deve passar por aquilo a que eu chamaria uma certa monocultura da gestão. Desconfiamos desta tendência que existe agora a, para qualquer problema, nomear um CEO do que quer que seja, aqui no caso um CEO da área protegida. Não achamos que tudo tenha que ser resolvido com um diretor executivo. Há de facto um problema no modelo de congestão atual, que é que as comissões que contam com os autarcas não permitem um acompanhamento diário da área protegida como ele deve ser feito. Não achamos que voltar atrás e deixar tudo centralizado seja a solução, mas provavelmente cada área protegida, através de um contrato, programa, pode ter modelos diferentes. Concluo dizendo o seguinte: acho que temos todos noção que, independentemente do modelo, nada resiste a um ICNF que não seja devidamente financiado, ou seja, podemos discutir modelos o que quisermos, mas é preciso um reforço de financiamento e de recursos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora, de novo, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A discussão que fazemos neste momento é da maior importância e, como é sabido, o Partido Socialista esteve sempre na linha da frente na defesa da conservação da natureza e da biodiversidade. Aliás, as políticas que têm vindo a ser implementadas são prova da relevância com que encaramos o tema. E, neste sentido, o Decreto-Lei nº 116/2019, de 21 de agosto, que aprovou o modelo de cogestão das áreas protegidas, permitiu que se concretizasse o princípio da participação dos órgãos municipais na respectiva gestão, envolvendo também as instituições de ensino superior e outras entidades locais. Este Decreto-Lei garante uma gestão mais próxima e adequada das áreas protegidas. Ao mesmo tempo, prevê uma comissão de cogestão, uma estrutura de apoio técnico e o reforço das competências dos conselhos estratégicos. Tudo isto tem permitido, e como disse muito bem a deputada Vera Brás, o percorrer de um caminho importante que há a salvaguardar, até sob pena de atrasar este processo de implementação, que tem dependido das dinâmicas territoriais, que são diferentes em cada área protegida e cujas estratégias comuns